בעזרת השם, דף י"ח, ציטטת הקדוש בבא קמא, עולה פיסו, שלום עליכם, אתודוס. סתמוס דף י"ז עמוד ב', נמיתה ואני אג'בז'ו, תנא רבן פרא אברה, תקום שינויון ועשום צ'י צרורות. בימוס ג'או, כצרורות, מוס חביזה. כונרימו קאוזו אומדנו, אטרווייס דואנדרדי, אומדנו קומום פיזה, יוגום אובג'טו, אודונו תהיה אובריגסון צ'י פגה, פגמינטו קומפלטו, ז'דה פרימירה ויס. אהוגו קומום ג'קונטסה, סנא קטגוריה ג'י רגל, יעשה Já numa situação que o animal causou um dano através da força dele, ou seja, digamos que o animal está andando e chutou uma pedra, e a força que o animal colocou na pedra fez com que a pedra voasse e quebrasse um utensílio, esse é um dano chamado de tsrorot. Conforme Rahamim, o dono do animal paga metade do dano, conforme Sunkus, paga pagamento completo. Conforme Rahamim, Alakana Moshe Mishinai, recebemos desde Moshe Rabbeinu essa lei, que paga só metade, Sunkus discute e fala que essa lei que recebemos é outra lei. Então, sobre isso fala Natan Rabban de Sabrat, Tanigolim Shom Mechatetim Bachevel Dli, Venifsaka Hevel Venishbar Dli, Meshavim Nezek Shalem. Vamos ficar essa braita na frente. O que a braita diz é que tinha uma corda suspendendo um utensílio, vieram galos, e os galos bicaram a corda, romperam a corda e o utensílio caiu no chão e quebrou. Então, fala a Breda que o dono dos galos tem que pagar pagamento completo, vamos ver por quê. Bae Rava, Rava perguntou uma questão. Darsar Kli velo shavarto. Venid galgire makomahe benishbar mal. O animal pisou no utensílio. O utensílio não se quebrou, mas essa força que o animal colocou no utensílio causou que o utensílio rolasse e se chocasse contra a parede, aí se quebrou. Qual é a lei? Quanto tem que pagar? Bater meikara azlina vegufeu. Será que é como se o animal tivesse quebrado com o pé? Porque o contato direto com o corpo do animal causou que o utensílio rolasse e se chocasse contra a parede. Talvez isso é considerado como se o animal tivesse quebrado com o pé e o dono do animal tem que pagar pagamento completo. Odima bater tavarman azlina vetzrolodnino. Ou talvez não. Uma vez que na hora do dano, o animal não está encostando no utensílio, é só a força que o animal colocou no utensílio que causou que o utensílio se rompesse contra a parede. Então talvez é como se o animal tivesse chutado uma pedra, causou um dano com a força dele, não com o corpo dele diretamente, e teria que pagar só metade. Uma tifshotlem de Rava, podemos responder essa questão de Rava com algo que Rava disse. דאמר רבא זרק לי מראש הגג ובא אחר ושוארו במקל פטור. ראובן פגום תניסיל דשימון יז'וגו דו טליאדו ואו לוי קום בסטאו יקברו איסיו תניסיל נוער. פעלה רבא כי תינקי פגע פור איסיו תניסיל ופוי ראובן כי ז'וגו דו תניסיל דו טליאדו נאו לוי פורקי דאמרינא למעלה טבירא טבר. שכונו ראובן ז'וגו דו תניסיל הטראג'טוריה דו תניסיל אירא סיכונטי קונשם. Então, é como se Reuven tivesse quebrado o utensílio com as próprias mãos. Reuven colocou o utensílio numa trajetória de se romper no chão. Então, ele quebrou o utensílio. Veio o Levi e quebrou o utensílio e bateu no utensílio no ar. Isso é irrelevante. Ele quebrou um utensílio que já estava quebrado por Reuven. Quando o utensílio é jogado no ar por Reuven, é como se o utensílio se quebrou naquele momento pela Alahá. Fisicamente não se quebrou, mas pela Alahá é como se já tivesse sido quebrado. Então quando o Levi bateu no utensílio, ele já bateu num utensílio que não tem nenhum valor. O utensílio que é jogado no ar, está na trajetória de se romper no chão, não vale nada já. É como se o utensílio já foi quebrado, o Levi não tem que pagar por nada. Reuven tem que ter a obrigação de pagar. Então o que se vê daqui? Conforme Rabba, quando Reuven jogou o utensílio, uma vez que a trajetória era do utensílio se quebrar no chão, é como se ele quebrou com as mãos. Mesma coisa aqui, quando o animal pisou no utensílio, a trajetória era que o utensílio vai se chocar com a parede e se romper, é como se o animal quebrou o utensílio com o próprio pé. Como se ele tivesse pisado no utensílio quebrado, e o dono do animal tem que pagar pagamento completo. Não é tsrorot? Porque Rava perguntou essa questão, uma maneira Rava pshita, Rava ribaele. Rava tinha certeza que essa era a lei. Rava estava na dúvida nos dois casos. Rava estava na dúvida também no caso que Reuven jogou o utensílio no ar. se quem tem que pagar é Reuven, quem tem que pagar é Levi, que veio e quebrou no ar o utensílio. Então, Rava ficou na dúvida, tá achando uma prova para responder essa questão de Rava. Hidus é nomuad, deixobre marezemuad, hidus alkadatah, elalav hidus veitis. Fala, a Gemara já explicando a Braita. Tinham galos pulando de lá para cá. E os galos encostaram no utensílio. O utensílio se rolou no chão. Assim a Gemara explica a Braita. E se jogou contra a parede. Então, tem uma opinião que diz que tem que pagar pagamento completo, outra opinião diz que tem que pagar só metade do dano. O Braita, minha filha, disse que esse é o debate. Demar salar batar meikar aslinan. O Marçavar, Batar Tavar Manas, deve ser que a opinião que diz que pagar tudo sustenta, como um lado que Rava, ele nos disse, que é como se o galo tivesse quebrado com o próprio corpo o utensílio. O galo encostou no utensílio, colocou ele numa trajetória de se romper contra a parede, é como se o galo tivesse quebrado com o próprio corpo. Tem que pagar pagamento completo. A outra opinião que diz que tem que pagar metade é como o outro lado de Rava, que diz que não, na hora do dano, o galo não estava encostando no utensílio, então foi só a força do galo que quebrou o utensílio, etc. Paga metade. Então, essa questão de Rava é um debate dos Tanaim. Malô, não tem nenhuma prova dessa braita. Começamos de retenção, beitis, estrelot. Talvez o caso é que os galos estavam pulando de lá para cá e chutaram uma pedra. E a pedra quebrou o utensílio, é um caso clássico de Tsrerot, o Reclukta de Sunkos Verabanar Kameflig. E esses sábios estão discutindo a mesma discussão entre Sunkos e Rahamim, como a gente já sabe, conforme Rahamim, Tsrerot paga metade, conforme Sunkos, Tsrerot paga pagamento completo. Esse é o debate, possivelmente. Não tem prova dessa braita. Tashma, outra tentativa de prova. Tarnegolim Shayu Mechatetim Bahever Dli, Elisakahever Dnishbara Dli, Meshamim Nezek Shalem. A beta que a gente viu no começo não foi explicado ainda. Aquela, o caso da corda suspendendo um utensílio, vieram galos, bicaram a corda, romperam a corda, o utensílio caiu e quebrou. Fala, Braita, o dono dos galos tem que pagar pagamento completo. Shmaminá, Batarmeikarazina. Quem quebrou esse utensílio? Então, fala, Braita, foram os galos que quebraram o utensílio. Os galos romperam a corda e colocaram o utensílio numa trajetória de se romper, os galos romperam o utensílio com o próprio corpo. Sendo assim, tem que pagar pagamento completo. Isso resolve a questão de Rava. Se o caso que o animal pisou e colocou o utensílio na trajetória de se romper, se vê dessa braita que a lei é que tem que pagar pagamento completo. Não é tsrerot. Uma targema acheve. Talvez essa braita quis dizer que o dono dos galos tem que pagar pagamento completo pela corda, não pelo utensílio. E com certeza eles romperam a corda com o bico, com o corpo. E tem que pagar pagamento completo. É algo raro que galos biquem uma corda. Galos bicam comida, não cordas. É algo raro. É um dano que está na categoria de querer. E quando o animal ele faz isso, nas três primeiras vezes que ele causa esse dano, é um animal tam. E o dono paga só metade do dano, como um short tam. Por que a Breta diz que tem que pagar pagamento completo? Uma demão berichá. Pode ser que a Breta se trata de um caso que essa corda estava suja com massa. E os galos queriam comer a massa e bicaram a corda e romperam a corda. Tem que pagar pagamento completo. Isso seria algo comum de acontecer. Pergunta Venis Bardliktar. Se a Breta quer dizer que tem que pagar pela corda, por que a Breta tem que mencionar o utensílio que se rompeu? Podia falar que os galos eles bicaram uma corda. O dono do galo tem que pagar uma corda inteira para o dono da corda, para o Nizak. Não tem que falar nada com relação a utensílios. Ela sumhos e damados serones e xalem e xalem. Mas podemos explicar que essa breta vai como sumhos. Pode ser, conforme Rahamim, quando o animal ele bica uma corda e o utensílio se rompe, não é considerado que o galo rompeu o utensílio com o próprio corpo. É tsrerot. Conforme o Rahamim paga só metade. A Breta que diz que tem que pagar tudo vai como o Sonkos, que diz que quando o animal chuta uma pedra e quebra um utensílio, também tem que pagar tudo. Pergunta, e Sonkos é uma ceifa. Se essa Breta vai como o Sonkos, como você vai explicar a sequência? Nitaz no menos Shever, venafan al Kliahe, veshavra, al Rishon no Meshalem Ezek Shalem, vela Acharon no Meshalem Hatzin Ezek. A Breta continua. O utensílio caiu no chão e um caco desse primeiro utensílio se chocou com o segundo utensílio e quebrou o segundo utensílio. Fala, Braita, o dono do galo tem que pagar pagamento completo pelo primeiro utensílio e metade pelo segundo utensílio. Vem sumchus, se essa breta vai com o sumchus, mi itlei hatzinezek. Conforme sumchus, tsororo tem que pagar pagamento completo, porque quando o caco do primeiro utensílio quebrou o segundo utensílio, o dono do galo tem que pagar metade do pagamento pelo segundo utensílio. É um caso de tsororo, tem que pagar tudo conforme sumchus. Uma vez que tem a chana ele sumchus, bem, cojo le coar cojo. Talvez sumchus sustenta, e quando o animal chuta uma pedra e quebra um utensílio, o dono do animal tem que pagar pagamento completo. Porém, se um caco desse primeiro utensílio quebra o segundo utensílio, talvez, conforme isso, você tem que pagar só metade pelo segundo utensílio, porque é corcorro. A força do animal causou que a pedra voasse e quebrasse o primeiro utensílio. Voou um caco. O caco tem a força da força do animal. A força que estava contida na pedra causou que o caco voasse e quebrasse o utensílio. Então, a força da força. A força que estava contida no animal passou para a pedra. A força da pedra passou para o caco. Então, a força da força. Também somos concordam com o Rahamim que no caso de Korkuhon, o dono do animal paga só metade. No caso da força do animal que causou o dano, o primeiro utensílio paga tudo. Belade Bairavashi, Korkuhon dois sumros, Kikohodami, Lafikohodami, Tipshotrede, Lafikohodami. Não pode ser que a Breta veio dizer isso da opinião de Sumbus, porque Ravashi ficou na dúvida com relação a essa questão. Então, não pode ser que essa Breta veja como Sumbus. Ela lavra banani, deixa eu bater meio carazlina. Finalmente, temos que falar que essa Breta vai como Rahamim, que sucede que com relação a Tzelot paga só metade. Porém, com relação ao primeiro utensílio, o dono do galo tem que pagar tudo. Ou seja, quando o galo rompeu a corda, colocou o utensílio numa trajetória de se romper, o animal fez isso com o próprio corpo, em contato com a corda, e derrubou o utensílio, então ele fez isso com o próprio corpo, e colocou o utensílio numa trajetória de se romper, como se o animal tivesse rompido o utensílio com o próprio corpo. Se responde a questão de Rava, quando o animal pisa no utensílio, o utensílio rola, entra em choque com a parede, a mesma lei, tem que pagar pagamento completo, como se o animal tivesse pisado e quebrado o utensílio. Assim fala Gmará. Amaravi barabaye, de casa minemine, fala o sábio, não tem nenhuma prova da Braita. Pode ser que a Braita se trata de um caso que o animal rompeu a corda. O utensílio caiu no chão e não se rompeu. Foi o galo e empurrou o utensílio contra a parede. E aí o utensílio se rompeu. Viu que o utensílio estava rolando e ele deu o empurrão final contra a parede e quebrou o utensílio. Nesse caso, o animal fez o dano com o próprio corpo, por isso paga pagamento completo. Também esse é o caso da Braita. Não tem prova dessa Braita com relação à questão de Rava. Aparentemente, a lei é que numa situação dessas, que o animal pisou no utensílio, o utensílio entrou em choque com a parede, e o dano aconteceu com a força do animal, não com o próprio contato com o animal, não tem que pagar pagamento completo, tem que pagar só metade. É um caso de tsororo também. Pai Rava perguntou Rava, Hatzinezek tsororot migufo meshalem ou mealiá meshalem? Quando a pessoa tem que pagar metade do dano por tsororot, ele tem que pagar do corpo do animal que causou o dano, ou o compromisso do pagamento se requer sobre todos os bens do dono do animal? Ou seja, migufo meshalem de lógica, Hatzinezek meshalem mealiá. Quanto mais a gente tem uma situação que a pessoa tem que pagar metade da indenização? No caso de Shorta, o animal chifrou nas três primeiras vezes, o dono paga metade e paga mikufô. O compromisso da dívida se requer só sobre o corpo do animal agressor. Se o corpo do animal não vale o que tem que ser pago, o nizak tem que se contentar com esse animal agressor. Não vai poder cobrar mais. Então, uma vez assim, talvez no caso de metade do dano para tsororô, tem a mesma lei. O mazik tem que pagar do corpo do animal que causou o tsororô, o dano. Nenhum dos outros bens dele não estão compromissados a essa indenização. Ou talvez não, talvez o compromisso dessa dívida se requer sobre todos os bens do dono animal, porque não encontramos nenhuma situação que o animal causa um dano que é comum de acontecer e a obrigação de pagar é só do animal agressor. Não encontramos uma situação dessa. O caso de shortar é um dano raro. Um dano de tsororot é um dano comum que o animal anda para lá e para cá e chuta pedras. Então talvez tem que pagar a mina aliá, porque todos os bens do Mazik são compromissados a essa dívida. Tashma uma prova. Hidus enomuad e shomrim alezemuad hidus akadatar elalav hidus eitis. Aquela breta que a gente viu antes, como ela explicou, os galos estavam correndo de lá para cá, chutaram uma pedra, a pedra quebrou um utensílio. Uma opinião diz que tem que pagar como um shormuad. Outra opinião diz, não, ela não tem a lei do shormuad, tem a lei do shortam. O Beaka meu filho, esse é o debate. Manda a Mare enomuad, que essa vai me gufou meu xalem. Deve ser que a opinião que diz que a lei é como um shortam, é que tem que pagar do corpo do galo. Outros bens do Mazik não estão compromissados, não são em Shuabadim, a essa indenização. Ele vai dar o galo como pagamento. Manda marmuat, caçavar me aliá, mexorem. A opinião que diz que tem que pagar como shormuat. Deve ser que sustenta que tem que pagar metade do dano. Mina aliá. Todos os bens do Mazik estão compromissados nessa dívida, como o caso do shormuat. O boi chifrou, digamos, 4 vezes. Na 4ª vez, o dono tem que pagar qualquer bem dele. Todos os bens estão mexuabadim. Malô, não tem prova dessa braita. Beplukta de sumchus verabalan, que é meu filho. Talvez o debate aqui é o mesmo debate de Rahanim e Sumchus. Se no caso de Tzorot tem que pagar pagamento completo ou pagar metade. A breta não se refere se vai ter que pagar migufo ou mina aliá. A breta se refere quanto tem que pagar. Então esse é o debate de Sumchus e Rahanim no caso de Tzorot comum. Tashma, uma outra tentativa de prova. Kelev shenatal harara ve'alach lagadish. Um cachorro de Reuven, ele foi na casa lá de Shimon, pulou na grelha, pegou uma harara, um bolo que estava na grelha, e tinha uma brasa grudada nesse bolo, a brasa estava acesa. O cachorro de Reuven, ele foi até um monte de cereais que Shimon tinha, colocou a brasa sobre os cereais, comeu o bolo e acabou queimando os cereais. Então, pelo bolo, o dono do cachorro tem que pagar pagamento completo. O dono na categoria de Shem, o animal comeu algo que pertence a outro no recinto do prejudicado, paga pagamento completo. Agora, pelos cereais, o dono do cachorro tem que pagar só metade. Maitama, por quê? Deve ser que o, animal, o cachorro, ele não prejudicou os cereais com o próprio corpo dele, prejudicou com a força dele, colocou a brasa, e a brasa queimou, por força do cachorro, queimou os cereais. Então, é tzrorot. E a Braita diz que tem que pagar metade do dano causado pela queima dos cereais, migufô, do corpo do cachorro. Outros bens do dono do cachorro não estão compromissados a isso. Então se resolve aqui, e quando a pessoa paga metade do dano para Tzrorot, paga migufô do corpo do animal agressor. Pergunta para Betisber, assim que você vai explicar essa braita. Rabi Elazar, de Amar Nezek Shalem, migufei mi ashkicha. Rabi Elazar diz que o dono do cachorro tem que pagar pagamento completo pela queima dos cereais. E Rabi Elazar não discutiu com Tanakama sobre migufu, concorda que tem que pagar pagamento completo do corpo do cachorro. Então, pergunta a minha Ashkhan, onde se viu uma situação dessas, que a pessoa tem que pagar por tsurorot, pagamento completo do corpo do cachorro? Não se encontra algo assim. A Gemara entendeu aqui, conforme Sumchus, quando a pessoa tem que pagar pelo dano de tsurorot, pagamento completo conforme Sumchus, tem que pagar minaria. Todos os bens estão compromissados a esse pagamento. E Rabi Elazar veio dizer que tem que pagar pagamento completo do próprio corpo do cachorro? Outros bens não estão no Shuabadim? Não se encontra uma coisa assim. Então não pode ser que essa explicação da Breta. Ela que gonde shane beaga rebet. Deve ser que o motivo dessa Breta não é por causa de Tzrorot. O que aconteceu foi que o cachorro pegou a brasa. Isso é algo raro, dele pegar um bolo com a brasa acesa e queimar um monte de cereais. Isso é algo raro? Isso é na categoria de Kere? E nesse caso era um cachorro tam. 3 primeiras vezes que o cachorro fez isso, o dono paga só metade conforme Rahamim. E Rabi Elazar diz, Rabi Elazar, Savarla, que Rabi Tarfon. Rabi Elazar sustenta como Rabi Tarfon. Damar Meshune, Keren, Mechatzer, Nizek, Nezek, Shalem, Meshalem. Rabi Tarfon diz que quando um short tam entra no recinto de alguém e chifra um boi lá, mesmo que é um short tam, o dono do animal paga pagamento completo. Migufô, do corpo do boi agressor. Então, a mesma coisa aqui, esse cachorro entrou no recinto de Shimon e fez algo raro, queimou os cereais dele com a brasa. Com a família Bilazar, isso aconteceu no recinto do prejudicado, paga pagamento completo, como era o telefone, do corpo do boi agressor. Então, essa breta não se refere a Tzlot, se refere a Keren. Não faz sentido explicar assim a Braita. Aparentemente agora entendeu que essa Braita sim se trata de Tzlorot. Esse é o assunto da Braita. Então, Maita Amuk Matlak Rabi Tarfon. Por que você disse que Rabi Elazar é como Rabi Tarfon? O que não seria a melhor explicação da Braita falar que se trata de Keren? Mishum Nezek Shalem? Só porque Rabi Elazar disse que tem que pagar pagamento completo do corpo do boi? Rabi Elazar Savala que Sunhus de Amar Tzlorot Nezek Shalem Meshalem. O Mera fala uma outra explicação da opinião de Rabi Elazar. Se trata de Tzlorot. A pergunta original era como pode ser que, conforme Rabi Elazar tem que pagar pagamento completo por Tzlorot, do corpo do boi agressor, conforme Sunhus tem que pagar pagamento completo, todos os bens estão em Shuabadim. Explica o Mera. Rabi Elazar sucede como Sunhus, tem que pagar pagamento completo. Mas sucede também como Rabi Elazar. Rabi Dá falou, ou seja, quando temos um short-term, nas três primeiras vezes que o boi chifrou, é um short-term pagar só metade do corpo do boi agressor, como a gente já sabe. Na quarta vez em diante, tem que pagar pagamento completo. É um short-moat. Por aí fala, Rabi Dá, essa metade desse pagamento completo continua com as mesmas leis do pagamento do short-term. Essa metade é paga do corpo do boi agressor. Isso continua. Short-term continua com essa mesma lei, depois que vira Shormuad também. A outra metade, que se refere ao Shormuad, tem a lei de Minalia. Todos os bens são compromissos a pagar essa segunda metade. Essa é a opinião de Rabi Yehuda. Isso que Rabi Elazar disse que tem que pagar pagamento completo, Migufon, se refere à sua primeira metade. Uma metade do que o dono do cachorro tem que pagar tem as mesmas leis do que um Shortam, paga do corpo desse cachorro. A outra metade tem as leis de um Shormuad que tem que pagar a Minalia, todos os bens são Shoabadim, compromissados dessa dívida. Isso que a Gmará tenta explicar a opinião de Rabi Elazar. Amabei, Rafsama Bered, Ravash de Ravina. Fala o sábio. Em Modeshmat Lei, Rabi Yudá, Betam Benassam Muad, Bemuad Mitrilato, Mishmat Lei. Viramos a página. Fala Rafsama. Não faz sentido explicar assim a opinião de Rabi Elazar? O que Rabi Yudá falou? Quando temos um Shortam, paga metade Migufon. Quando ele vira Muad, essa metade continua com as mesmas leis. E se acrescenta a segunda metade com as leis do Muad, que tem que pagar a Minalia. Rabi Elazar se trata de Tzlorot, que já da primeira vez, conforme Sunhus, que o animal causa o dano de Tzlorot, tem que pagar pagamento completo. E não teve um período de Tam e virou Muad para continuar essa metade com as mesmas leis? Então, você não pode falar que Rabi Elazar é como Rabi Yudá, porque Rabi Yudá não se refere a esse caso. Então volta a pergunta, qual o caso que, conforme Rabi Elazar, tem que pagar pagamento completo? Mikufo, no caso de Tzlorot, ela que amar Rabi Elazar nezek shalem, que com de ayat, deve ser que Rabi Elazar se trata de um caso que o animal, ele causou esse dano de Tzlorot, esse cachorro já queimou três vezes cereais. Então, uma vez que ele fez isso três vezes, o Braca Bifrig, esse é o debate, massa varecha da Tzlorot, massa varecha da Dalet Tzlorot. Conforme Rabi Elazar, uma vez que o animal fez isso já três vezes, se tornou Muad para fazer o dano de Tzlorot. Conforme Rabi Elazar, nas três primeiras vezes que o animal causa o dano de Tzlorot, Rabi Elazar vai como Rahamim. O Mará voltou atrás. Vai como Rahamim que paga só metade. Na quarta vez em diante, se tornou Muad para fazer o dano de Tzlorot. Se acostumou a fazer o dano de Tzlorot. Então, as leis da primeira metade continuam como as leis iniciais, que paga Migufo, do corpo do cachorro que causou esse dano. A segunda metade paga a Minalia. Todos os bens estão em Shoabadim. E Rahamim discute com Rabi Elazar, dizendo que não. Não existe uma coisa dessa de Tzlorot que virou Muad. Sempre paga a metade. Na quarta vez, na milésima vez, paga a metade. Migufon, do corpo do animal. Assim explica a Gmará essa braita. O problema não tem prova dessa braita para nenhum dos lados. Sim, no caso de Tzlorot, você tem que pagar metade do dano Migufo ou Minalia. E lá de Bairava, Yesha Dale Tzlorot, ou Era Dale Tzlorot. Rava estava com essa dúvida, se existe essa situação de um animal que ficou muad para fazer Tzlorot, se na quarta vez que o animal causa dano de tzedakah, paga tudo ou paga só metade. Rav estava na dúvida, ele era Rabanan, ele era Dalet Tzrorot. Ele era Bielazar, ele era Dalet Tzrorot. Conforme essa explicação que a Gemara acabou de dar para a Braita, esse é o debate de Rahamim e Rabi Elazar. Então qual é a dúvida de Rava? Essa é a discussão entre eles. Mala Rava, que Kamibai Alile Didi Aliba de Rabanan de Pliga Lei de Sumos. Fala Rava, explicando a Braita completamente diferente. Rava diria o seguinte: a pergunta se existe Tzrorot Muat ou não, vai como Rahamim, que paga, que na primeira vez que o animal causa o dano de tzedakah, paga só metade. A questão é, será que isso muda na quarta vez ou não? Porém, nessa braita, tanto o Rahamim quanto o Rabi Elazar, nesse caso do cachorro que queimou os cereais, falava, todas as opiniões concordam com os sumros, que tzedakah paga pagamento completo, de amar tzedakah nezek shalem eshalem. Vetama mai amur abanan hatzinezek. Fala, Rava, por que os sábios disseram que o dono do cachorro tem que pagar só metade pelos cereais queimados? Não é por causa de metade do dano para Tzrorot, deixane, veroaia, porque se trata de um cachorro que ele fez algo raro. Pegou um bolo das brasas, com uma brasa grudada, e queimou um monte de cereais. Fala, Rava, isso é algo raro. Isso é na categoria de Keren. E quando o cachorro é tam, ele não fez isso quatro vezes, paga metade, fala Rahamim. E Rabi Elazar fala que paga tudo, porque o Pluchta de Rabi Tarfon de Rabanan Kamifri. E o debate é, mesmo debate entre Rahamim e Rabi Tarfon, Rabi Elazar vai como Rabi Tarfon, que diz que quando acontece um dano desse de Kere, de um short tam, no recinto do prejudicado, tem que pagar pagamento completo. Pergunta Gmará, Emud Shmatle de Rabi Tarfon Ezek Shalem, Migufo Mishmatle. É verdade que a gente sabe a opinião de Rabi Tarfon, que quando um short causa um dano, Birchuta Nizak paga pagamento completo. Porém, não escutamos de Rabi Tarfon o que Rabi Elazar acrescentou, que tem que pagar Migufo. Talvez Rabi Tarfon sustenta que tem que pagar pagamento completo. Minalia, todos os bens são compromissados. Não, realmente essa é a opinião de Rabi Tarfon. Tem que pagar Nezek Shalem, Migufo. Por quê? Mei Hamaitila. Me querem Birchuta Rabim. Daí eu lavou o Minadim e outro canidão. O motivo da opinião de Rabi Tarfon é o seguinte, fala Gmará. Rabi Tarfon disse que uma vez quando um short-arm chifra na rua, tem que pagar metade do dano. Quando isso aconteceu no recinto do prejudicado, onde esse boi não tinha permissão de entrar, a lei tem que ser mais grave. Porque o dano foi mais grave. Reuven, o dono do boi, deixou o boi dele entrar no recinto privado de Shimon, e lá esse boi de Reuven chifrou o boi de Shimon. Fala, Rabi Tarfon, esse dano é um dano mais grave. E obriga Reuven a pagar mais. Então, em vez de pagar metade, paga tudo. Porém, daí eu lavo o Miradim e outro querido. Uma vez que a base dessa lei é quando o short-time chifrou na rua, e na rua o dono do short-time tem que pagar migufo, somente do corpo do boi agressor. Então é suficiente dizer que no recinto privado do Shimon tem que pagar pagamento completo, mas também migufo, também do corpo do short-time. Daí eu lavo o Miradim e outro querido. É suficiente você igualar a lei que você aprendeu da lei fonte. Pergunta da Rabi Tarfon, lei play daio. Se Rabi Tarfon sustenta esse conceito de daio, é suficiente, então Rabi Tarfon deveria dizer que é suficiente que quando um boi de Reuven chifra o boi de Shimon no recinto de Shimon, é suficiente dizer que é igual se o boi tivesse chifrado na rua e pagar só metade, migufo. Então Rabi Tarfon não sustenta esse conceito de que é suficiente, é daio. Não. Rabi Tarfon disse que com certeza no recinto privado de Shimon Reuven tem que pagar pagamento completo, mesmo que é um short term, porque é mais grave. Se é mais grave, a demanda, a cobrança sobre Reuven é maior, porque se a gente fosse falar que tem que pagar igual a rua, então esse Kavahomer não adiantou para nada. O fato de ser mais grave quando o boi de Reuven entrou no recinto de Shimon, chifrou no recinto de Shimon, não compromete Reuven a mais nada do que se tivesse acontecido na rua, que pagaria metade. Então, por isso, fala Rabi Tarfon, tem que pagar pagamento completo, Bechuta Nizak. Porém, é suficiente dizer que paga também do corpo do boi agressor. Para você sustentar esse Kavahomer, fizemos uma diferença. Em vez de pagar metade, paga tudo. Mas paga migufo. Daio é suficiente dizer que paga do corpo do boi agressor. Então, isso que Rabi Elazar disse também. Pagamento completo, migufo. Gufa, voltando a esse assunto, Bairava, Yesha Dalet Srirot ou Era Dalet Srirot? Vimos uma questão de Rava: se quando um animal causa o dano de Srirot três vezes, se torna Muad, e na quarta vez o dono tem que pagar pagamento completo. Le Kerem da Minalei, se a gente vai comparar Srirot com Kerem, que nas três primeiras vezes que eu choro, ele chifrou, paga metade, na quarta vez paga tudo. O Dilma Tolada de Regelo, talvez não, uma vez que Tsrorot é algo comum de acontecer, uma ramificação do Avmazik de Regel, dessa categoria de danos de Regel. E com relação a Regel, não fez diferença se o animal andou e causou um dano na primeira vez ou na milésima vez, não é o mesmo. Então com relação a Tsrorot, talvez a mesma coisa. Na quarta vez que o animal chutou a pedra, tem que pagar só metade. Como fica isso? Está chamando uma prova. Idus eno muad, vexomrim, rezemuad, idus akadatah, ele idus veitis. Explica agora que os galos estavam correndo de lá para cá, chutaram a pedra, aquela breta que a gente viu antes, e a pedra quebrou o utensílio. Uma opinião diz que tem que pagar pagamento completo, uma opinião diz que tem que pagar só metade. Mas lá, qual é o caso da discussão? Que gondava platazim, deve ser que o caso é que esses galos já fizeram isso três vezes, e o Beakabim Frigemar Savarecha da Alma Savarena da, uma opinião diz que já se tornaram muad para causar esse dano de Tsrirot, tem que pagar pagamento completo. Outra opinião diz que tem que pagar só metade, não existe Tsrirot muat. Malô, não tem prova. Bechad Zimna, pode ser que é a primeira vez que esse dano acontece. O Beplukta de Sumpus Virabaran Kabifliye, e o debate aqui é o mesmo debate entre Sumpus e Rahamim, se Tsrirot tem que pagar pagamento completo ou metade. Tash, uma outra prova. Bemashetila Galalim Leislaissa, um animal, ele subiu em cima de uma massa e fez suas necessidades sobre a massa, prejudicando, obviamente, a massa. Rabi Yudá Omer, Rabi Damar, Meshalem Nezek Shalem, Rabi Elazar Amar, Hatzi Nezek. Fala, Rabi Yudá tem que pagar pagamento completo por esse dano, Fumi Rabi Elazar tem que pagar só metade. My love. Sobre qual caso, sobre o que estão discutindo? Que Gondaba Tlatazim, deve ser que esse animal já fez isso três vezes. O Beakamil Frigui, esse é o debate, Matsavarech Adá, Matsavarena Adá. Conforme Rabi Yudá, esse animal se tornou muado para causar esse dano de Tsrirot. Aqui o animal não prejudicou a massa com o próprio corpo, prejudicou com a força dele. Por força do animal, as necessidades dele prejudicaram a massa. Foi Tsrirot, mas ele se tornou Tsrirot muado. O animal já fez isso três vezes. Fala Rabi Yudá, paga pagamento completo. Fala Rabi Elazar que não, paga só metade, não existe Tsrirot muado. Então foi mais uma prova dessa breda, que essa questão de Rava é uma discussão entre Rabi Yudá e Rabi Elazar. Malô, não tem prova dessa braita. Bechad Zimna e Plukta de Sunkus Virabaran Kabifli, pode ser que é a primeira vez que isso aconteceu. E o debate é o mesmo debate de Sunkus Virabaran, se com relação a Tsrirot, o dono tem que pagar tudo ou tem que pagar só metade. Pergunta de Ameshuneu, é algo raro que o animal faça suas necessidades sobre uma massa e prejudique a massa. Então, seria um dano na categoria de Keren, um animal Tam, o dono tem que pagar metade só. Porque a vida diz que tem que pagar tudo. Mas que não, essa massa estava num canto onde os animais usam como toalete, e é algo comum de acontecer que o animal faça suas necessidades sobre essa massa numa situação dessas. Então não é Keren, isso é Tsrirot na categoria de Regel, e o debate é se tem que pagar tudo ou metade como Hakamim ou Sunkos. Por que não falar mais simples? Rabi Yudá poderia dizer que a lei é como o Sunkos, que com a só Tsrirot paga pagamento completo. E Rabi Elazar fala que a lei é como Hakamim, que paga metade. Por que nem ensinar esse caso das necessidades? Uma galeria mitzvah ali, existe uma novidade sobre esse caso. Sagrada de Hamina, Oiro Bater Gufe Grilin, que Gufe Dama. Poderia pensar, uma vez que as necessidades provêm do corpo do animal, poderia pensar que é um dano que o animal fez com o próprio corpo. É o que saiu do corpo e causou um dano. É como se o animal tivesse causado um dano com as pernas. E não seria Tsrirot, e pagaria pagamento completo. Tamakamash fala que não, a Breta vem ensinar que não. As necessidades do animal são como pedras que ele jogou. E é Tsrirot, e se debate se paga tudo ou paga metade. Tá chamando outra tentativa de prova. Está dizendo que é um fala o sábio. Tá negócio o chitro chola a vir plis ruchid, e tá cabo o chvaro, mexeu no execução. Um galo colocou a sua cabeça dentro de um utensílio de vidro e deu um grito e quebrou o utensílio com a voz dele. Fala, essa braita não vai resquer, tem que pagar pagamento completo por isso. Maravilhoso, Fábio Beirá, Maravilhoso, falou que na Yeshiva de Rav disseram, discutindo, Sus Shetzanav Vechamor Shenaar, Vechiber Tekilim, Vechiber Hatsin Ezek, um cavalo que fez o seu ruído, ou um burro, e quebraram com a voz um utensílio, tem que pagar só metade do dano. Então aqui é um caso de Tzrorot. O animal não causou dano diretamente com contato, causou com a força dele, que criou a voz dele. Então, mais lá, ficou onde é a batalhazinha. Deve ser que essa discussão, se pagar tudo ou pagar metade, uma situação que o animal já fez isso 3 vezes. Vai acabar, meu filho, esse é o debate. Mas savare eshada, mas savare nada. Deve ser que, conforme uma opinião, eshada le tzrorot. O animal se tornou muad na terceira vez, na quarta vez já paga pagamento completo. E, com outra opinião, tem que pagar só metade. Não existe esse conceito de hada le tzrorot, que o tzrorot fica muad. Falou, não tem prova, Bechadzim, não, Beplus, eles são com os verabanas que me. Pode ser que o debate é outro, pode ser que a primeira vez que o animal faz isso, é um drone de Tzrorot, e a discussão entre Sunkos e Rachamim, se ele tem que pagar tudo, paga metade. Esse é o debate entre Rambam e Hesked e Rabi Yosef. Pergunta para Rambam e Shuneu, é algo bem raro que um galo coloque a sua cabeça num utensílio de vidro e grite e quebre o utensílio. Então seria um drone na categoria de Keren, e é um animal tam, paga só metade. Mas deito de Israel. Mas que não está na categoria de Keren, algo comum nesse caso específico, porque tem sementes dentro desse utensílio de vidro. É comum que o galo coloque a sua cabeça para comer lá e grite lá também e quebre o utensílio. Então, um dano na categoria de Tzrorot. E se debate se tem que pagar tudo ou pagar metade. Aparentemente, a lei é que também na quarta vez que o animal causou dano de Tzrorot, o dono paga só metade. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, é uma questão interessante. Será que quando o animal fez o dano de Tzrorot de forma rara, tem que pagar metade ou tem que pagar 1/4 do dano? Quando o animal chifrou algo raro, então tem que pagar metade. Será que quando o animal ele fez o dano de Tzrorot de forma rara, tem que pagar metade da metade? Vamos usar da questão com muito mais profundidade. Até mais, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém.